Programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você escuta aqui. Programa de hoje de Daniel Queiroz. Galera, Haroldo Glombi de novo, mais uma vez aqui com o programa Antigas Novidades. Dessa vez, vou primeiro, antes de falar da nossa bancada, falar do nosso convidado, Cristiano Moura, do Tomaruma, que já veio semana passada, veio aqui, tá pedindo carteira assinada, ainda não, hein? Tá em fase de experiência. Como é que está, Cristiano? Bem-vindo de novo ao nosso programa.
Opa, boa noite a todos que estão na gravação, um bom momento a quem está escutando, né? É isso aí, né? A gente falou de um clássico semana passada, aí agora vai ser um clássico pelos motivos errados, vamos dizer assim, né? Eu não estou me referindo necessariamente se o disco é bom ou ruim, mas que a qualidade é mais contestável do que a do Tubular Bells, é, viu?
Ah, então é. E isso eu acho que não, não resta dúvida, Cristiano. Mas vamos ver. Hoje nós estamos aqui com a bancada nossa. Só não está o Aldo. O Aldo teve aquele imprevisto dele que tem que trabalhar. Então segura as pontas aí, Aldo. Final do mês ele volta para falar de Stones. Aí ele mata o trabalho para falar de Stones, né, Demetrio? Como é que tá você?
É verdade, é verdade. Falei, Haroldo, Cristiano, muito bom falar com você. Daniel, Brad, muito boa noite pra vocês, nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, semana passada deixei passar um álbum bom, né? Eu venho na gravação desses álbuns peculiares, né? Esses álbuns... Né?
Culpa tua, meu filho!
Pois é, né? Contestados e tal, mas eu acho que esse álbum aí, ele pelo menos, assim, ele entrega o que promete, né? Não é um álbum perdido, assim, tem a vertente dele, tem a ideia dele, e é isso aí, ele vai lá e entrega o que promete, então isso pelo menos não fica... Perdidão como então, os Scorpions
então,
Street,
pô. Os Scorpions. Então quer dizer, Street, cara, que você não esperava. Ô, Demetrio, quer dizer que você não esperava nada do disco, né?
Pois
ele entrega o que ele promete, né?
Pegou o que prometeu, não esperava nada, tudo. Pô, mas foi grata surpresa, assim. Pô, não é. Vou comentar mais o programa, mas pelo menos os caras mantêm a ideia linear, né?
Deixar pra comentar
esse álbum. Mas esse álbum aí, uma música dele já deixa a nota 8 já o álbum. Já
ah, é isso aí. Já que nosso glorioso... Opa, aí, já. Calma aí, Cristian. Segura aí que eu tenho que apresentar o resto da bancada, o pai da criança. Fala aí, Daniel Queiroz, você que trouxe esse disco. Daqui a pouco o Brad fala também que tá aí. Fala aí, Daniel, por que você trouxe esse disco do Queen aqui?
Cara, eu sempre, como eu falei, né, ia trazer discos... aí, que contestados, como eu trouxe o The Elder, como eu trouxe o Turbo do Judas, né? São discos que dividem opiniões, né?
Que contesta o Turbo? O Turbo é maravilhoso.
Contestam? Então, discos, são discos que dividem opiniões. E muito embora,
é bom,
eu acho...
Isso é piada do Toma Uma.
Eu nem sei se esse disco divide tanto opiniões, né? Eu acho que ele é quase uma unanimidade, né? Mas eu disse quase uma unanimidade, quase, né? Boa. Então eu trago o disco aí, inclusive peço desculpas aos colegas aí que foram obrigados a ouvir o disco. Eu acho que vai ser um comentário interessante e tal, né? Vai sair talvez possamos desmistificar o que se fala do disco, né? Acho pouco provável, mas talvez sim, né?
Vamos tentar aqui. Alguém tá ouvindo a música aí, por favor? Calma, vamos ouvir já em tempo real, tranquilo. Seu Brad, é você, Brad Vinhamarimbo? Bom dia,
boa noite. Fala aí, pessoal. E aí? Tudo bem, cara? Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O último eu perdi, né? E agora vamos falar aí do Hot Space.
Isso.
Comentários ao futuro.
Hot Space do Queen, 1982. Disco que veio na sequência daquela polêmica trilha sonora do filme Flash Gordon, né? Que é... Ah, the universe.
Meu Deus. Filme maravilhoso.
Divino.
Como diz aquele canal.
Isso mesmo.
Sensacional. Então vai entrar pra gravar com a gente com a cara dessa, cara.
Ok, cara, ele é bom, cara. Aquele cara tem cara de boa. Vamos ver se ele grava com a gente aqui, né? Vamos ver.
Eu não sei, YouTube nunca explica.
Nunca explica, mas vai explicar. Galera, é o seguinte, o Queen era famoso nos anos 70 por aquelas músicas pomposas, com coral, sem sintetizador, tava escrito atrás do disco. Aí veio The Game, já começou a mudar um pouquinho o jogo, né? The Game, o jogo, mudar. Aí...
Tá bom o negócio.
Tá ótimo, você não faz ideia que te espera aqui, bicho. E aí veio...
Ah, eu faço, faço.
Na sequência, vamos direto aqui ao ponto, né? Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, já tomou a formação do Queen, porque não existe outra formação do Queen. Ah, até o cara lá, não tem. Não tem outra formação, Queen é esse. Queen acabou em 91, ponto, acabou. Mas, gente, eles fizeram um disco que dividiu a opinião, deixou a galera das antigas puta da cara, a época, né? E acho que hoje muita gente tem um preconceito com esse álbum. Quero começar já com a visita aí, Cristiano. Qual que é a tua... Você tem até o vinil que mostrou pra gente. Qual que é a tua... Não, ia ser diagnóstico. Diagnóstico é coisa de que tá aí doente, não é, né? Mas qual que é a tua análise desse disco aí? É realmente um disco que divide opiniões? Ou é um disco que ele é ruim mesmo? Ou ele é injustiçado? Tem três opções pra você escolher, bicho.
Não, que divide opiniões é o fato, que as opiniões se dividem, mas eu vejo opiniões se dividindo com quão ruim ele é, né? Não significa que eu estou dizendo que seja ruim. O que eu estou falando é das opiniões acerca do disco que majoritariamente são consideradas e consideram ele um desastre.
É, né? isso aí.
Era assim, eu não acho que esse disco seja subestimado, honestamente.
Tá.
Eu não acho que ele seja tão ruim.
Perfeito.
Mas eu acho um disco fraco. Tem boas ideias, tem coisas interessantes, tá? Mas é um disco que não me convence em relação a muito do que ele queria passar, né?
Entendi.
E não é o fato do gênero abordado. Tem muita coisa de influência que o Queen usa nesse disco que eu gosto. Eu gosto do funk setentista, eu gosto de New Wave, de várias coisas. Não vou dizer que eu morro de amor por todos esses coisas. Gosto de alguma coisa ou outra de a parte mais disco music. Não tanto, mas eu acho legal.
Uhum.
Mas eu acho que o Queen falhou em muitos aspectos aqui. Não... Porque, ah, é porque o disco é... Ah, meu Deus, que coisa horrível, eles fizeram disco music. Não, o problema é que no que ele se propõe a fazer, a meu ver, ele deu muita bola fora aqui nesse... É só isso. Agora, dizer que esse disco é inaudível, aí eu não acho.
Eu concordo, concordo. É assim, já puxando pro pessoal da bancada, pai da criança, segura aí que você que trouxe a bomba, espera um pouquinho aí. Então, Brad e Demeter, olha lá. Minha análise, porque esse é um disco que eu já conheço há um bom tempinho... eu acho um disco, de certa maneira, um pouco à frente do seu tempo, e o Queen, ele tem essa característica, né? Ele sempre pega coisas que ninguém tava fazendo, né? É um disco que o Michael Jackson falou que gostava muito, e você nota muita coisa que o Michael Jackson fez, que ele pegou desse disco aqui também. Você nota, tá?
Então, o Michael Jackson disse que o Hot Space foi muito influente no Thriller.
Principalmente, o que é um ano depois,
o
né?
O Thriller é só o... É. Exato, o Thriller é o disco mais vendido da história, pô.
Uhum, exato.
É um clássico, então, porra, por aí você tira, né?
É, então, já puxando pro Brad e pro Demeter, e na sequência o Pai da Criança, é um disco que eu acho que concordo com o Cristiano, não é tão inspirado quanto a Night at the Opera, Day of the Races, como um jazz, não é, tá longe de ser um disco inspirado, mas... Quando eles acertam bem. Inclusive, quando eles ousam sair do lugar comum. Me dói um pouco aos ouvidos aquele teclado simulando um baixo, sintetizador fazendo baixo ali, algumas músicas, bateria eletrônica também. E eu acho que o Freddie Mercury talvez seja o disco que ele esteja cantando com não toda a sua potência, até mesmo que ele queria pegar uma coisa mais dançante, mais daquele começo, meio divo, meio aquelas bandas aí também, né? Você sente essa sonoridade. Brad Demetrio e, na sequência, o pai da criança, Daniel. Qual que é a visão de vocês ou a relação de vocês?
Cara, aí, eu fazia séculos que eu não ouvi esse álbum, confesso. Aí. Séculos, assim. Confesso que também aos séculos atrás, dificilmente eu ouvi ele por inteiro várias vezes, assim. Cara, mas assim, eu acho que até o Cristiano falou, esse álbum tem várias pegadas de Michael Jackson, né? Como ele tem várias pegadas de alguns outros estilos também no meio, que a gente vai abordar depois, claro, e é onde eu acho que salva bastante coisa do álbum, assim, pro meu gosto, claro. Eu acho que se você fosse dizer a época que se na época de 81, 82, não lembro, que foi lançado
dois.
Você...
82.
Então, se eu tivesse lá pra comprar um disco do Queen e viesse esse disco, cara, eu acho que eu só ouviria uma vez na vida e jogaria fora. Mas quando você ouve com calma, você dá mais crédito a algumas coisas, assim, né? Eu não acho que ele é um disco péssimo. Eu acho que tem várias faixas, assim, que eu vou concordar aí, acho que foi o Demetrio que falou, ele atende com o que foi proposto, né? Eu acho que a ideia foi essa, em algumas músicas, e, cara, não é espetacular nem nada. É um álbum, cara, assim, sei lá, o Queen sempre quis inovar e pirar na batatinha aí. E eu acho que diferente daquele álbum que a gente falou, que é o medonho, horroroso, do Scorpions, cara, esse aqui, cara, o que salva, né? Por mais que tenha falado do Freddie Mercury, ele cantando, cara, até cantando diferente, pode até ser mal. É o oposto.
Sim, sim, sim.
Cara, assim, ele é bom de ouvir, cara, entendeu? Tipo, o naquele do Scorpions, assim, cara, puta que ele os pariu, né? Então esse é o meu comentário. Assim,
aquele lá foi a saída foi a saída de ouro, viu, cara? Pelo amor de
Deus. Não, o I2I perde de 1-0 do Hot Space.
Não, mas o que eu quero dizer é porque lá, por exemplo, assim, além de perder, Cristiano, cara, aquele álbum em todos sentidos perde, tá? Em nenhum sentido
sim,
ele
ganha.
Mas exato, o vocal lá é medonho, velho.
Aquele não é perder, aquele é o 7-1, galera. Aquele é a humilhação máxima.
Agora, o vocal, além de tudo ser ruim lá, o vocal é, assim, é muito péssimo, cara. E aqui, cara, assim, o Freddie Mercury canta muito bem, então, assim, é audível, mesmo para músicas que você não goste, é audível, entendeu?
E é bem
não
tocado.
Isso, exato. É, tocado. Então, exato, então, é
apesar
isso.
Apesar da bateria eletrônica, né, que me
incomoda. Ah, não, bateria eletrônica, um sintetizador miserável no meio também, mas dá. Tipo...
Não dá.
Bora lá.
Não tem problema demais com a bateria eletrônica. O negócio é como ela é usada, né?
É como foi usada, exatamente. Kraftwerk mandou.
Eu depois vou falar, quando for a hora da execução, eu vou falar mais a respeito.
Maravilha. Manda ver, Demetrio. Aí tem o pai da criança e já vai pro disco. Fala aí, Demetrio.
Achei legal, né? O Brad até comentou do I2I, porque assim, acho que depois de ouvir o Forbidden, ouvir o I2I, ouvir o Hot Space. Pô, foi um descanso pros ouvidos, né? Isso é verdade.
Ah, vou estudar pro programa,
ouvir o Forbidden, porra. Vou cortar os pulsos. Ah, vou ouvir o I2I. E nem comentei no programa, né? Pô, o I2I faz o Forbidden parecer o Power Slave, né? Não fala a verdade. Então, pô...
mínimo Power Slave. No mínimo Pits of Mind, eu diria. Mínimo Pits of Mind, no mínimo, né?
Não, cara, porra. E o Hot Space, assim, ele é um álbum, né? Assim, eu não achei ele bom, quer falar bem a verdade. Eu não achei o álbum bom, mas não é em função do Queen mudar o estilo, né? Que o Cristiano comentou, não é questão do. Né, mudou lá pro um rock mais swingado, um R&B, usar sintetizador, bateria eletrônica. É porque eu tenho muita música ruim mesmo no álbum, sabe? Tem umas legais, eu notei aqui que eu mais gostei e tudo, mas. Entendi. Eu achei que os elementos não foram felizes na utilização, né? Pô, eles vieram na onda do Another One Bites the Dust, né, que já tinha mudado um pouco o som, o povo fez super sucesso nos Estados Unidos, ah, vamos tentar manter a pegada. Teve a influência lá também do empresário lá do Fred Mercury para mudar um pouquinho o som, né, o John Deacon também, né, mais uma pegada mais pop, mas achei, porra, a grande maioria do álbum, músicas ruins, datadas, não pelo estilo de som, porque tem muita coisa boa, né, do ano 80, eu adoro o som dos anos 80. Quem sou eu para falar mal de sintetizador, sendo que um dos meus preferidos da vida é o Turbo do Judas, né? Adoro o Summer in Time também, né? Que foi uma quebra.
The Ultimate Sim, você gosta
também? Ultimate Sim, amo esse álbum, adoro. Tem todos aqui em casa, tudo, mas é em função de como fazer a música mesmo, cara. Acho que eles foram infelizes em alguns arranjos, como usar. Tem uma música aqui no Faixa a Faixa, eu vou comentar também, que parece que os caras usaram um saxofone sintético, pelo que eu li aqui, que parece aquelas flautinhas do meme do Titanic, sabe? Porra, foi complicado. Mas mesmo assim, muito melhor do que a gente tava ouvindo recentemente no programa, tá? Só pra deixar registrado. Tá muito melhor.
O Daniel, então, pai da criança, o disco que, nas palavras de Brian May, foi um disco que não foi nada fácil, mas tirou a banda de uma rotina e levou eles para um novo lugar. Que lugar é esse, ô Daniel? Que esse disco levou?
Pois é, né, cara?
Ué.
Se a gente for olhar um pouco, né, na carreira do Queen, quando chega ali no The Game, eles já fazem já tem um flerte ali com o pop. Fortíssimo. E foi o primeiro disco do Queen a chegar às paradas americanas. O Queen, que foi uma banda que nunca decolou no mercado americano, né? Então, quando eles viram que com o The Game eles conseguiram, cara, chegar nas paradas americanas, talvez eles pensassem que se eles fossem mais além nessa pegada pop, né? Eu vejo, assim, muita semelhança desse disco com Off the Wall do Michael Jackson, né? Que é anterior, né? Ele tem muitas coisas que parecem, e também a explosão do uso dos sintetizadores, do chamado synth-pop, né? Que explodiu no mundo inteiro, né? No Brasil, a gente pode ter o exemplo máximo, que é aquele disco do Hit, né? Voo de Coração, que ali foi a explosão do synth-pop aqui no Brasil. Então, eu acho que o Queen, ele tentou pegar carona nessa explosão do synth-pop. Logicamente que ele flerta com a disco, tanto é que os caras gravavam as faixas e levavam numa discoteca lá para ouvir no som da discoteca. Só que o movimento disco, cara, em 82, 81, ele, nos Estados Unidos, ele praticamente não existia mais, né? Uhum. Já não era aquela explosão que ocorreu, tal, que... Então, eu acho, assim, que a aposta, ela não foi... Foi assim, não foi tão válida, porque a possibilidade de dar certo era pequena, ainda mais você trazer tanto elemento eletrônico numa banda que, digamos assim, não tinha intimidade com esse tipo de som. Foi uma aposta de fato, né?
Foi.
O disco em si, cara, eu sinceramente eu acho o disco, ele oscila de momentos aí razoáveis para momentos extremamente constrangedores, cara. Tem música aí, cara, que sinceramente, cara,
assim,
é vergonha alheia, cara.
Ele tá diante o novo Eye to Eye. Ai, meu Deus, tô vendo aqui.
É, não, porque veja bem, o Eye to Eye,
não é pra tanto,
que eu acho,
não é
pra tanto, o Eye to Eye, que
não é, porra.
Não.
O Eye to Eye, que não foi eu que trouxe, é bom que diga-se, né? Não, porque eu trouxe um monte de disco ruim, mas o Eye to Eye eu achei demais, né? Aí...
Overdose, né?
Tá louco, bicho.
Então cara, o diferentemente do Eye to Eye, eu acho que o Eye to Eye é um disco regular. Ele é ruim todo. Não existe, né? É um disco regular. Agora, esse não.
Aproveitamento zero.
É, aproveitamento zero. Já no caso desse disco, não, ele oscila de momentos regulares, momentos bons, para momentos extremamente constrangedores, cara. Tem como o Haroldo falou, esse baixo feito em sintetizador, cara, é um negócio horrível, cara.
Horrível.
É um negócio horrível. E digo mais, muitas bandas que faziam synth pop, usaram também, mas ele ficava um pouco que escondido diante de camadas de teclado e tal, né? Aqui não, fica muito na cara, cara. E interessante que o John Deacon, que é o baixista, foi um cara que trouxe muitas ideias, né? E ele praticamente renuncia a tocar baixo para colocar um baixo sintetizado. Aí teve aquelas questões, né?
Pessoal, a primeira música que a gente vai ver daqui a pouquinho, Daniel...
Essa é constrangedora, cara.
E quem tá tocando baixo ali é o Fred num teclado chamado Roland Jupiter 8. É o Fred New John Deacon tocou.
Essa primeira música é uma das mais constrangedoras. E engraçado é o seguinte... se o objetivo deles era conquistar os Estados Unidos, foi um tiro pela culatra. O disco não pegou. E eu posso estar me equivocando aí na informação, mas eu acho que o Queen não se apresenta mais nos Estados Unidos, cara. Até a morte do Fred Mell. Ou se apresenta, são poucas vezes, né? O próprio disco depois, o The Works, que vem, a música que eles apostavam, que era o Want to Break Free, ela foi censurada nos Estados Unidos. Então os caras ficaram à margem do digamos assim, da meca do sucesso, que era os Estados Unidos, né? E eles não tiveram o cacife do Century, que vendeu 10 milhões de cópias sem o disco ser lançado nos Estados Unidos, né?
Verdade. Temos programa aqui do Century também. Gente, acho que tá tudo ok, já acho que podemos começar. Só um detalhe, antes da gente fazer o nosso faixa-faixa glorioso, que muitas das músicas ao vivo, elas ganhavam um poder gigantesco, tá? Lembre-se disso.
Sim, verdade.
Tem podem palmas, conferir o ao vivo, saiu em DVD também, saiu em áudio também, foi o Queen on Fire Live at the Ball.
Esse eu tenho.
De 2004, que documenta a turnê do disco. Então, os discos, as músicas que tem aqui, nesse disco, ele do Hot Space, ganhou outra vida com...
Ao vivo?
Com os arranjos, vamos dizer assim, mais tradicionais do Queen.
Sim, é outra coisa. O que já desafoga um pouco a ideia, da, pelo menos a minha percepção, de que as composições são ruins. Ok, tem composições que...
Há algumas ruins.
Ruins, exato. Mas tem muita coisa aqui que foi a execução, que foi trágica. A execução, a própria Stan Power, ela tem uma execução bem... vamos rodar a primeira música, então, que é justamente a Stan Power, que aí a gente já começa a comentar. Aliás, o produtor que fez ali a Bee Gees, a Aretha Franklin, de sopros, é o mesmo cara que fez os arranjos de sopro aqui, Aleph Merdin. É a música que realmente tem bateria eletrônica que estraga, mas ao vivo nunca aconteceu, tá, gente? Então... A música começa assim aí, ó. Muito bem. Já temos um Queen bem diferente aqui, né, galera? Um Queen que não tem nada a ver com o Queen de até então, hein? Apesar do... Nossa.
Deus me livre de pegar um CD desse logo no lançamento, assim, imagine.
Não, foda que a faixa de abertura, logo pra dizer, não. Ó, isso é outra coisa totalmente.
Tô chegando, pessoal.
Cara, isso aí, cara, tipo, é parecido até o início, até, né, com Michael Jackson, que ele melhorou 950 vezes depois. Né?
Verdade. Tipo,
cara, isso é horroroso, essa música inteira é ruim, cara, nossa. Pra ser a primeira música, então, exato, cara. Por isso que eu quase não terminei de ouvir de novo o álbum, que é muito ruim.
Tem uns trechos que lembra a abertura do Video Show, né, essa música.
É mesmo, olha aí, ó.
Que é uma música do Michael Jackson, né? Que é uma música do Michael Jackson.
É do disco anterior, o Off the Wall.
Exatamente, por isso que eu falei que o disco traz semelhanças com Off the Wall, né? Interessante que a demo dessa música tinha guitarra, mas o Fred Mercury aconselhado lá pelo produtor dele lá, que não gostava de guitarra e terminou tirando a guitarra do disco, né? Dessa faixa, né?
O problema dessa faixa, assim, eu acho uma composição legalzinha.
Eu gosto, composição, cara. Né? Eu gosto da composição.
Agora, assim, eu acho aquém de muita coisa que ele fez. Mas, assim, a composição é ok. O problema, meu ver, é a execução. A produção, sim. Eu acho algo que é, assim, meio magro, sabe?
Sim.
E é porque tem baixo na cara. Ah, é sintetizado, mas sim, tipo, parece oco, tá ligado?
Não tem vida, né?
Não é, não tem vida. Porra, tem um Arif Mari que manda bem pra cacete nessa questão de arranjo de metais, mas nem isso.
É, aqui, ó, essa parte, ó, não, pera, ó. Aqui, ó. Essa parte, essa subida arranjo é legal. É bem black music, cara. É bem.
É, a ideia, assim. Ou talvez a ideia original da música mais interessante, mas o arranjo, a produção do disco é magra nessa faixa.
Muito
magra,
linda,
assim, xoxa.
Essa faixa aí, ao vivo, ela sai de muito ruim pra ruinzinha, né? Vocês viram a versão ao vivo ficar mais rápida e tal.
Eu gosto da versão
ao vivo. Guitarrinha, né?
Até porque é o Queen, né, velho?
Sim, então, ao vivo é outra coisa, né? mas ao vivo ainda não agradou tanto.
Cara, essa faixa aí, pra ser ruim, cara, ela precisa melhorar muito.
Muito. Tô sozinho, né?
Constrangedora, cara.
É execução,
cara.
Cara, eu adorei a frase do Daniel, é melhor, a palavra que ele usou, cara. É constrangedor mesmo, cara.
Essa parte assim, é legal, peraí. Ó, perguntas e respostas, ó.
Cara, você imagina... Não, você imagina você em 82, com seus 18, 20 anos, aí você chama um amigo seu, assim, que nem é tão fã de Queen. Cara, vamos ouvir o disco aqui. Queen é a melhor banda do mundo, é muito foda, você bota essa primeira música.
O pior ainda, acabou, eu quero ver...
Acabou o amor, velho.
Você tem alguma coisa daquela banda que tem Bohemian Rhapsody? Tem isso aqui, escuta. Acabou. É diferente.
Não, ou então a pessoa não conhece nada, não sei o que, aí você começa a escutar, porra, que coisa horrível. Aí o cara, adorei. Muito obrigado, é a melhor banda do mundo mesmo, mas que porra, por esse referencial, cara.
É,
o cara não conhece nada do Queen, mas difícil. A minha namorada gostou do álbum, viu?
Aí, ó.
Tava no sábado, ela falou, ai, ai. Legal, não sei o que, amor. Tem certeza que você tá gostando.
Ó o finalzinho, onde ó está finalzinho.
Seu Deus agora?
É, ó o finalzinho, atenção, ó lá. E aí?
A melhor parte da música é agora, ó. Ó que delícia. Ó.
Não, você tá achando uma delícia por causa do tchá dele. Ah, fala a verdade. Ai, que delícia,
Vamos passar para a música que se chama Dancer. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
robozinho, tá robozinho cheio, dançando,
né? É o chute na gaveta, não tem como defender, cara. Não. E aí?
Não, eu defendo em relação à outra na questão do arranjo ser mais gordo. Só que a música é pior, meu velho.
Cara, eu acho essa frasezinha, esse riff, tom, pom, pam, pom, pam, parece, lembra muito aquela música do Deep Purple, do Burn, Seaway.
Seaway?
Sim. Pode colocar o riff aí, lembra muito, cara.
Eu lembrei também.
Era melhor se não tivesse lembrado. Sinceramente, coitado da música do Purple.
É que tu vai ouvir Purple agora, depois dela.
Pronto, pô. Agora eu quero ver vocês ouvirem Say Away sem lembrar dessa
porra. Exatamente, cara. Nossa, acabou.
Valeu, Daniel.
Mas parece mesmo, viu? Você
não lembra aquela música do The Game, o Dragon Attack? Ou eu tô louco aqui?
Não, eu li, inclusive, que foi planejado pra ser tipo que uma sucessora espiritual, mas, porra, perde miseravelmente.
O espírito caiu feio aqui, então, né? Tava...
Cara, novamente eu vou usar a frase, vou copiar as palavras do Daniel da última música. É constrangedora essa música, sinceramente, cara. É horrorosa, cara.
Essa não tem ideia.
Essa é do Brian May, né?
É.
E no final da música, gente, tem uma gravação que é feita em alemão. Foi gravado por telefone. E ao ver a tradução, é tipo, bom dia, vamos levantar, já amanheceu o dia, uma coisa assim, cara.
Bom dia, você gostaria de ser acordado, tipo, você pediu pra a gente acordar.
É um serviço de espera. É. Mas tem uma parte legal aqui, ó, peraí, ó. Tem uma guitarrinha que meio que salva aqui, é a primeira vez que a guitarra aparece.
É a guitarra do Brian May, né, velho?
É, primeira vez que a guitarra aparece no disco do Queen, imagina, ó, quanto tempo que demorou, hein? Sim. Mas o baixo não dá, porque esse baixo sintetizado não dá, gente. Desculpa, cara.
Pau, 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 pau. Pelo amor de Deus.
Sintetizador, o Oberheim OBXA, que é um sintetizador muito usado para aqueles... E as músicas da época de Devo, New Wave, essas coisas, né?
É que tá, velho. Eu acho que é aquela história. Eles não sabiam usar direito.
Exato.
Mas como é que isso, tipo, alguém ouve isso e fala, não, pessoal, tá aprovado. Vamos botar no álbum, cara. Meu Deus.
Cara, é só você ver as propagandas que tem hoje, velho. Você vê a propaganda e alguém aprova a propaganda e paga ainda. Tá aí, cara. Vai pro ar.
Não tem um meme na internet verdade, lá que é verdade. Só fico tranquilo porque ninguém faria uma coisa dessa? É, não teve aqui, né, gente? Então.
Não teve aquele bom e velho gerente do vai da merda, né?
Exatamente.
Ó, veja só. Amiguinho, não faz isso não porque acontece isso e isso e.
Então, o Daniel ficou quieto a música inteira. Daniel, não vai falar nada?
Nada. Não, prefiro ficar calado, cara.
Não, agora nós queremos ouvir sua voz.
Não ouviram eu dizendo que prefiro silenciar.
Nós precisamos de palavras de ódio, pô. Las palavras de ódio.
Palavras de amor.
Las palavras de ódio.
O finalzinho num delay, num fade out, aliás, vagabundo, covarde, aí. E aí foi a música. É, não teve defesa. Já vamos lá,
a partir... Eu acho que é...
Ah, fala aí.
Essa é pior do que a anterior.
É pior. Essa não tem como defender, né?
Então... Calma, que pior, hein? Calma, que pior, hein?
Assim...
Essa aí eu vou botar no nível do álbum do Scorpions, cara. Essa é muito ruim, essa música.
A que passou, essa Brad, ou a que vem? Velho. Ah, não sei. A que passou?
Qualquer Pensa. Uma, velho. Mas essa aí...
Pelo amor de Deus, uma.
Essa aí, não. Acho que essa aí é que eu odiei essa música com todas as forças, cara.
Bom, ó, a gente vai colocar agora a Black Chat, atenção, galera, que ela começa...
Black Chat,
desculpa.
Olha isso.
Eu vim descobrir o que significa Black Chat agora há pouco, quando eu fui inventar de ler a Wikipédia.
E o que que é?
Eu pensava que era tipo conversa pelas costas, mas não, é uma fala desrespeitosa. Cadê? Caralho, eu agora perdi a.
É uma
conversa
falar desrespeitosa. Falar pelas costas? Que... Falar pelas costas?
Não, mas isso? Não é exatamente não. Isso, é tipo, assim. É você responder de maneira imprudente, especialmente a um superior.
Ah, insubordinação. Cara, eu gosto dessa música. Eu gosto dessa música, viu, Cristiano? Antes que você ataque.
Eu acho bacana. Se... É? Eu só acho bacana. Não vou dizer que é a melhor coisa do mundo, mas. Mas já melhora.
John Deacon no baixo, música dele.
Essa aí eu coloquei a seguinte anotação aqui, cara. Ela até lembra Michael Jackson, mas eu não consegui terminar de ouvir.
O comecinho dela lembra aquela The Zapper Song do Red Hot, pegaram também?
Né? Sim, verdade, a guitarra lembra
muito. Eu achei essa música extremamente datada, né? E acho que o Backchat, que é uma conversa desrespeitosa, é uma música desrespeitosa, gente, na minha opinião.
Mas eu gosto do baixo dessa música. Primeira vez que o baixo tá aparecendo também.
Não, detalhe, guitarra base também é de John Deacon, viu?
Também. Ficou em 40º lugar nas paradas.
Teclados, sintetizador. Mas, porra, melhora em relação
Melhorou.
Aos anteriores, né? Mas assim...
Não tá inspirado tá ainda, não tá inspirado. Isso é horrível, essa bateria. Olha isso aí, ó.
Mas se pelo menos, se começasse com essa, por exemplo...
Isso, aí tá.
Não teria daria uma impressão tão ruim.
Não ia se assustar tanto, né?
Eu concordo o seguinte, se começasse com essa, seriam duas músicas ruins a menos, né? Que são as anteriores, né?
Não, mas
a impressão pra mim seria a mesma, né?
Não, que é isso.
Peraí, tem um solinho legal aqui, peraí, ó lá, ó lá.
Caraca. É forçar muito a barra, hein, Herói?
Não, tá legal.
Solinho assim, legal.
O solo é bacana, eu gosto.
Legal, eu não vejo nada não desabona.
Aqui tem cara. Mais coisas aproveitáveis. Agora, realmente, sim. Eu não vou dizer que a música é inspirada nem nada.
Eu acho que
pra mim só.
Até eu acho que depois de ouvir as. Depois de ouvir as duas primeiras aí, você fala, pô, realmente. É que a música desanima, é ruim, mas desanima. Se você comparar com as duas primeiras, é um pouquinho melhor, né? Então,
É o efeito Forbidden também. Barra.
É o efeito White Forbidden, é isso aí.
Isso, Você precisa ter um...
É, isso é muito ódio nesse coração. As palavras de ódio.
As palavras de ódio.
Calma, que pior.
Rapidito, meu amor. Já, já, vamos chegar no
sábado. Cara, eu permita-me discordar dos amigos, mas eu não acho essa música... melhor também, do que, gente, do que as outras duas. Eu acho essa música igual. Ela poderia facilmente ter sido lançada para aqueles grupos brasileiros como Gengis Khan, Trio Los Angeles, né, Marcelo, concordo. Aqueles mas caras que cantavam no Silvio Santos, né?
Mas tem instrumento,
Silvio Daniel, Santos,
aí que, né, tá o detalhe. Eles,
aquelas também tinham. Ah, aquelas também tinham, né? Eu acho que ela poderia muito bem ser tocada no Silvio Santos, né? A beira do precipício está empedrada de boas intenções, né? Eu acho essa música, cara, no mesmo isso, nível das outras, cara. Não, é, lamentavelmente, né, cara? Eu gosto pra caramba de Queen, né?
Ó, a gente vai pra reta final. Alguém quer comentar mais uma coisa aqui, ó?
Eu só diria que você não gosta o suficiente.
Mas possivelmente, viu? Possivelmente.
Eu vou dizer uma verdade. Essa música, ela envelheceu bem pra mim. As duas primeiras, não.
Nossa. Meu Deus.
Envelheceu, nossa. Cacete. Vou fazer o quê, cara? Eu gosto.
Pra mim, ela nunca envelheceu. Ela é nata e morta, ué?
Cara, eu já imaginava que você dizia
isso. Ó, final. Peraí.
Tá. Esse Goku tá cagando.
É, esses vocais reclamados que matam. Puta que
pariu.
Eu posso estar sendo muito desbocado, mas meu amigo é do coração, viu? Bom, meu irmão.
Pera aí, vamos avançar aqui. Agora sim, não. Bom, vamos lá. Vamos avançar para uma música que foi censurada, que se chama Body Language. E ela começa.
É? Body Language.
Body Language.
Eu tô errando o nome das músicas, cara.
Eu vou defender essa música por um simples motivo.
Olha, Cristiano.
Defenda, Cristiano.
Eu acho sintetizado, né?
Ela gerou um dos melhores vídeos de anúncio de turnê da história. Que foi o vídeo dos Foo Fighters fazendo papel de caminhoneiros no banheiro.
Eu já ouvi falar
disso. Depois vocês procurem.
Eu já ouvi falar disso.
Meu irmão, eu nunca mais ouvi essa música da mesma forma. Puta que pariu. É muito. Eu começo a rir. É muito bom. Depois eu mando o link.
Aí, ó. Um, dois, vai! Assim, essa aqui é claramente o Fred Mercury tentando fazer as coisas das boates gays de Munique, né? Que eles estavam na Alemanha. É. Sim. E a banda visivelmente ficou constrangida com essa composição aqui, mas entrou no disco.
E diga-se passagem, esse é o maior sucesso do disco na América, né? O maior sucesso desse disco foi essa música.
A letra também faz referência aos bares gays.
Cruzeiro gay, né? Cruzeiro gay.
Não, cruzeiro gay? Não. Porque o cruising, na verdade, é pegação, tá ligado? É tipo, é bar pra galera se agarrar, entendeu?
Ah, entendi.
O cruising é uma gíria pra...
cruzeiro?
É o equivalente a pegação, é isso.
A torcida do Cruzeiro vai ficar brava com você, ainda. Você tava falando que...
Quando eu falei, foi o Cruzeiro Marítimo, né?
Não
é
Marítimo. Cruzeiro. Ah, de barquinho.
Até porque em Minas Gerais não tem mar, né?
É verdade. Ela tem bar.
Faz sentido. Isso. Tem muito bar. Muito bar.
Mas eu vou falar...
É melhor que mar.
Vou falar a verdade pra vocês. Eu gosto do... Aqui o Fred Mercury tá cantando melhor. Primeira vez que ele tá cantando bem. Tá soltando... Você vê que é o ritmo dele, né?
É a música dele, pra ser mais exato, né?
Sim. O disco solo dele é mais ou menos assim, né? A gente querer Mr. Nice. Como é que é o nome? Esqueci o nome.
E eu, apesar de ser um baixo sintetizado, eu acho a linha de...
É bonita.
Essa música é interessante, eu acho legal. Mas, assim, é uma música que é um guilty pleasure pra mim, tá ligado?
Ô, louco.
Sim.
Eu acho feiosa, mas eu gosto. É o meu prazer trash, tá ligado?
Eu marquei aqui a pior do álbum pra mim, viu, gente? Disparado.
Não,
pior a pior. Tem coisa
uma
ruim.
Escolha é difícil, viu?
Foi difícil, mas eu fiz questão de marcar.
Que a escolha é difícil,
pior.
Cara, não, calma aí, cara. Desprezível, cara, sinceramente.
Brad, é a pior até agora pra você, essa, Brad?
Total, é muito ruim essa música, cara.
Pra mim, essa música é tão ruim que ela dá a volta. Eu acho do cara.
Eu confesso que eu tenho dificuldade de... Eu tenho dificuldade de escolher a pior do álbum. Mas essa é uma forte concorrente, né?
Essa vocês vão mudar de... Quando vocês virem o vídeo do Foo Fighters, no... vai ser...
Eu botei aí, eu botei no, botei
vou,
no WhatsApp.
Eu vou ver. Virei isso.
Achou? Eu botei aí.
Opa. Você nunca mais vou ver essa música de outra forma.
E essa música é longa, né, gente? Não acabou ainda, vocês repararam? É a mais longa.
É longa.
Isso é uma tortura, cara. Assim,
meu Deus. Tipo... Ah, vai ouvir até o final, Brad.
Não, eu vou me ausentar aqui, pessoal.
Não,
aqui,
não, três não, não, eu tá, volto. Tá proibido, cara. Pode ficar aí.
O bicho tem medo da música do Exorcista, mas não vai ter medo desse
mesmo. Essa não, é mais assustadora.
Pô, consegue ser mais assustadora, cara.
Ah, mas essa aqui, cara, mas que é totalmente clima de boatona mesmo lá, de como é que é o nome lá? Eles estavam em Berlim gravando?
Munique, não foi isso?
Munique, Berlim, sei lá.
Estavam gravando.
Não, lá. É os clubes alemães lá, né?
Isso. Bom, tá indo pro final, a gente vai dar uma subidinha pra galera aí sentir o drama do final. Pera aí, atenção.
Drama, bem colocado.
Ó, o dramão. Mas o baixo é bom.
Se fosse um baixo.
Baixo música... significa grave, então é grave.
Exatamente. Então, galera, parou aqui as músicas que a galera poderia meter no pau. Literalmente, né? Vamos avançar pra Action These Days. E aqui acho que a coisa começa a mudar um pouco de figura. Olha lá.
Essa é que eu mais gosto desse lado,
ó. Lembra aquelas músicas de filme de dança, né?
Bem sim. New Wave, assim, sabe? E é do Roger Taylor e tal. Acho que aí ele é mais... Tipo, não, vamos encher mais, vamos fazer um negócio mais caprichado. Aqui fica mais legal.
Apesar da bateria eletrônica guiar, mas tem umas guitarrinhas legais, então... Duas guitarras,
não, né? Mas casa bem, tá entendendo?
Tá ali, né?
Essa música, assim, tem uma leve lembrança lá no fundo que é Queen, assim, sabe? Tipo, assim, bem...
Cara, e ela tem um solo de... Tem um solo de saxofone que é um sintetizador.
É saxofone.
Cara, é horrível, cara. Horrível, cara.
É Oberheim. É o sintetizador Oberheim OBXA que eu falei, é o mesmo.
Não, mas tem um sax sintético aí que lembra aquele que eu comentei no começo do programa, as flautinhas do meme do My Heart Will Go On, né?
Cara.
É o mesmo instrumento, gente. Pode. Ou escute o meme depois e compare com
você tá falando de quê? Daquelas versões em flauta doce?
E a versão mais falta doce.
Isso aí.
Desafinada, assim. Acho que é o mesmo instrumento. Se duvidar, foi a mesma pessoa que gravou aquela versão de My Heart Will Go On, gravou o sax dessa música. Pode
procurar. Não, mas tem aquela música que é Careless Whisper do George Michael também.
Não, mas aquela ainda tá afinadinha, né, cara?
Tá agora, nada, meu irmão. Ué, pega a parte do início.
Vou tentando defender aí, o Demeto. Não, não, não tá.
Né? Vou defender o George Michael aqui. Porra,
não, o George Michael eu tô defendendo. Não tô defendendo não,
assim, a versão
da flauta, porra.
Não, mas aí é solo de flautinha aí, pelo amor de Deus.
Mas aqui melhorou? Certo. Melhorou pra você, Daniel? Você deu uma melhoradinha?
Não.
Foi melhor pra você.
Cara, aqui já tem uma carinha um pouquinho mais de Queen, apesar da New Wave.
Não, foi o que eu falei. Aí tem uma lembrança naquela, assim, lá, com muito, sendo muito legal, cara. Bem legal.
Agora... Vamos ouvir o solinho aí, aquele.
Solinho? Pera, ó, solo, ó.
Olha lá, Jadir.
Calma aí.
Depois.
Depois desses teclados da Shopee, olha lá.
Evangelis.
Aí é difícil defender, não. Até. Lembra do Sandoval? Lembra do Sandoval Quaresma? Faltava isso pra você tirar um 10, né? Faltava isso, né, cara? Aí vem. Aí sim, cara. Não dá, né, gente? Aqui complicou um pouco, né?
Não, o que eu falei. Essa música é horrorosa também.
Ó, a gente vai pro finalzinho dela, calma. Tá indo. Acabou, ok. Acabou, gente.
Ah.
Todos
passou,
vivos.
Passou.
Todos vivos. Ah, então vamos.
Meus caros amigos, fazer uma pergunta a vossas senhorias. Forbidden ou Hot Space?
Ah, eu prefiro Forbidden mil vezes.
Forbidden.
Eu sou Forbidden. É que eu
não
já
sei. Não sei. Não tenho opinião. Péssimo, mas não tem opinião definida.
Tá, eu vou ser diferente. Hot Space, viu?
Eu não tenho opinião definida.
Mas não é muito. Bom. Mas não é com muita convicção, não.
Bom, agora
já. Até porque cá entre nós, tem uma música do Hot Space que. Caralho. Tá.
Ah, não, vamos chegar lá.
Ah. Próxima, mas eu tô dizendo assim, então.
Próxima música, então, seu Cristiano, já as próximas duas têm uma ligação com o ex-Beatle John Lennon. A primeira se chama Put Out the Fire e ela começa assim. Atenção, lá vem. É um hard rock, aqui já é um hard rockão, né, gente? Já.
Agora sim, ó, que delícia.
Aí, ó. Enquanto eu falei de John Lennon, gente, eu tava vendo até aqui na informação no Wikipedia que faz, em vários versos o Mercury tá fazendo citações a ele. Eles chamam ele de um herói, sim, na Terra da Liberdade, só que ele acabou sendo morto por um louco, outra coisa toda, que foi o Mark Chapman, né? É uma música anti-armas, então. Ó. E lembra muito o One Vision, aquela vibe mais pra frente do Queen, né, gente? Concordo.
Mas sou muito mais One Vision, viu?
One Vision, é.
Até o momento, a melhor do álbum, hein, pessoal?
Essa aí salva.
Até o momento, pô, assim,
essa aí dá pra salvar.
O ouvido descansa, né, ouvindo essa música.
Vamos perguntar pro Daniel Queiroz o que ele acha dessa música. Salva, Daniel.
Cara, eu acho o lado B muito melhor, né, do que o lado A,
não,
né?
Precisa muito, dois, né?
Precisa muito, exatamente. Mas não essa música, né? Essa música aí, eu acho assim, lugar comum, né? O cara partiu aí pro lugar comum.
Sim, não.
E ele fez alguns falsetes aí meio Bee Gees, né? Sinceramente, não gosto muito dessa música, não.
Eu gosto, cara. Só que o Freddie Mercury, o disco inteiro, ele tá meio contido, né, gente? Eu não sei se é decisão artística. Não sei por que tá.
Ele quis gravar assim.
Por que será, né? Será que ele quis fazer uma coisa mais intimista? Mas ele não conseguia, né? Ele dá uns berrinhos aí.
Ele queria fazer um negócio só pra gravar, porque é menos roqueiro.
Sim.
Tá, é isso.
Opa, aí, ó. Mas essa música, indiscutivelmente, tem a cara do Queen dos anos 80, do Works. Podia estar no disco seguinte fácil, essa música aqui, tá? Apesar de que o Daniel disse...
Sem dúvida.
Não tão inspirado. Eu concordo, o disco inteiro não é inspirado, Daniel. Isso é fato, tá? Apesar das músicas... Até os momentos que eu gosto não são tão inspirados. Tem que admitir, né? Tá lá longe a banda. Aqui. E aí, Brad não falou nada dessa música aí, Brad? Ou falou e não lembro, Brad?
Eu falei, cara, que essa dá pra salvar, sim.
É verdade.
Nada demais, mas dá pra salvar. Já.
O Brian May tocando mal, o Brian tocando mal, ele toca bem, né, também. Vamos falar a verdade, gente, né? Tirando o solo de saxofone e picareta, que não é saxofone lá, né? Agora ver aquele momento pra todo mundo cantar junto, batendo palma no final, né? Olha lá. Uma música que, curiosamente, não foi tocada ao vivo, né? Na turnê, né? Tinha tudo pra fazer
um show. Mas ela não tem nada a ver, né?
Ela foi?
Não, foi sim. Fiz a pesquisa lá no Setlist. Foi tocada 9 vezes na turnê em 1982.
Olha aí, ó.
Foi tocada. Essa e a seguinte também foi tocada um pouco, um número menor de vezes aí, mas também foi tocada.
Honestamente, eu acho assim, essa música ela é tão tradicional do Queen que eu acho que ela acaba sendo um pouco forçada, sabe?
Sim, é.
É isso que eu digo, assim, com toda a merda, eu acho que pelo menos no por exemplo, o Action DJ da vida, pra mim, soa mais autêntico, sabe? Eu acho que essa música, ó, a gente já experimentou pra cacete, vamos fazer um negócio bem tradicional do Queen, sabe?
Pesquei que você tá falando. Pesquei que você tá falando, né?
Eles não tô falando ousaram. Em relação a qualidades de um Entendi. ser maior em relação ao outro, mas eu acho que ele me soa mais autêntico, sabe?
Ousadia. Não,
ousadia, mas.
Não tiveram alegria nas pernas, isso.
Não, isso aí
foi. É aquilo que eu falei de lugar comum, né?
É, exato. Por
isso que eu falei do lugar comum. Os caras foram.
Eles porque, foram porra, pra zona de conforto.
Quer queira, né? Não, goste-se ou não, mas o Queen sempre foi uma banda mutante.
Sim. Vamos.
Todo disco é praticamente, quase praticamente toda discografia, cada disco tem uma identidade, sabe?
Uhum. É. É aquilo que eu falo, a pessoa fala, pro Hot Space não parece um disco do Queen, mas qual disco do Queen está se referindo, cara? Né?
É, pois é.
Cada um é diferente, não tem jeito.
O The Game, que é um, pra mim, um discaço.
Sim.
Não parece tanto com o Queen clássico, não. Vamos dizer.
Como o Queen 2 ou o Night Opera.
O Night at the Opera, longe. E o próprio News of the World, se não, você notar,
já mudou pra caralho, cara. O Jazz é um disco bem diferente já dos anos 70. Exato.
E no final da carreira, aí é que eles, assim, ele é bem diferente do Hot Space, é bem diferente do Works. Então, assim,
e no Endo,
é uma banda que sempre experimentou.
Sim. Vamos avançar para Life is Real. Aqui também com homenagem a John Lennon e até alguns momentos o Fred Mercury tenta
essa
emular.
Essa é direta, né?
E é uma música que, assim, eu vou falar pra vocês que eu gosto e ela começa assim. Musicaça da banda.
Essa não tem nem como negar.
O Brad não...
título é Song for Lennon.
O Brad não vai gostar porque é balada. Já né, Brad? Já antecipo, né, Brad? Ou não? Cadê o Brad? O Brad está entre nós, gente?
Eu estou falando no mudo, entendeu?
Ah, ótimo.
Tava aqui. Cara, eu acho essa música mais do mesmo, assim, nada demais, sinceramente. Tipo, mesmo por ser uma lenta e tal, tipo, cara, acho... Sim, bem... Mal menos, vai.
Ah, é?
Tá. Comparativamente às primeiras, essa música é uma genialidade incrível, né? Mas, tipo, essa aí...
Olha, eu vou fazer o seguinte, acho que o Queen tem grandes baladas, tá? Grandes baladas.
É isso que eu tô falando, porra.
Pra mim é uma grande balada essa aqui. E a...
Garoto, você tá ficando meio robotizado aí, velho, pelo menos
Opa. Pra mim. Minha voz me piorou.
Aqui também, viu?
É. Pode minha voz melhorou?
É porque deu uma engasgada.
Peraí. E agora, minha voz melhorou, gente? Melhorou minha voz?
Não tá com muita coisa aberta, não?
Tivemos problemas técnicos. Minha voz ainda tá problema robotizada, gente? Alô?
Agora voltou, cara.
Voltou.
Tá melhor.
Tá ok. Life is... Assim, acho que pra chegar na... Eu tava dizendo, enquanto minha voz estava robotizada, que pra chegar nessas grandes baladas, nessas baladas de pérolas, você tem que passar a barreira dos greatest hits. Eu gosto dessa música aqui, eu acho ela legal. E tem uma outra balada desse disco que eu gosto também, que vão jogar pedra em mim. Eu já sei. Eu já sei que vão jogar pedra.
Olha o solinho que eu vou. Tá vendo o que é que vem depois?
Vamos.
Olha o violãozinho. O Daniel, acho que ele foi tomar água, foi dormir. Ele não queria saber de falar da música aqui. Daniel.
Cara, eu gosto dessa música, né? Talvez seja porque eu sou bitomaníaco, né? Talvez seja por isso, né? Que
também amo ele, o Victor, né?
Ele emula aí a voz do John Lennon, né? Sim. Eles já vinham nos shows anteriores, eles tocavam Imagine tal, e fizeram essa homenagem. Eu acho uma música bonita, cara. Eu não acho assim nada demais, tal, mas eu acho uma música bonita.
Sim.
Mas eu concordo com você, é isso mesmo, assim. É uma boa composição, eu acho, uma bela homenagem e tal.
Fazia dois anos que o Joleno foi morto, né?
Só não botaria. Sim. Só não botaria num patamar de que musicaça. Não. É bacana.
É uma música boa. E a letra deixa ela um pouquinho melhor nessa competição.
A letra é melhor. Pra mim, a letra é a melhor coisa desse
filme. Sim.
Ao finalzinho, atenção lá, final. Aê! É bonitinha. Já vamos avançar aqui, galera, para Calling All Girls, que ela começa, olha aí, atenção, da seguinte maneira. Foi. Já aqui uma grande música também, eu acho que o lado B, o Daniel, você vai começar a saber, o lado B ele dá uma melhorada boa, mesmo não sendo um lado B tão inspirado, hein? Aqui é uma música que eu acho legal, eu gosto do ritmo, da levada, do refrão. E aí, Daniel?
Cara, essa música foi lançada como single, né, nos Estados Unidos, no Canadá, não teve um videoclipe e tal, ela não alcançou altos postos no ranking da Billboard, tal, nas paradas, mas foi lançada em single, ou seja, os caras acreditavam nessa música. Eu acho essa música uma música boazinha aí, uma música que dá pra ouvir, né?
Roger Taylor, só que ele que canta não, viu? Só pra vocês avisarem. Falei,
eu acho bacana esse. Sim. Mas é tipo. Eu acho divertida a música assim, mas. Porra.
Dá uma melhorada, dá um up, né, cara? Sei lá, cara. Dá um up, né? Olha lá. O Demetro tá em choque com as nossas palavras, elogiando a música. Quem é aí, Demetro?
Não, eu tinha ido pegar uma cerveja aqui.
Ah, ele largou a mão do programa.
Ele tá bebendo pra afogar as mágoas, por que tá ouvindo isso, porra?
Só assim mesmo. Não, mas essa música eu marquei aqui que é uma das que eu mais gostei do álbum, tá? De comecinho bom, vi a questão que eles lançaram, né, single no Canadá, Estados Unidos, não foi tão bem recebido.
Isso é uma parte que me incomoda.
Que a gente ouviu...
Uma parte que me incomoda é isso aqui, ó. Peraí, quer ver?
Qual?
Essa aqui, ó. Peraí, já.
Eu acho essa música uma música.
Não gosto.
Fala, Breno. Uma música boa, chata do Queen, entendeu? Tipo assim.
Como é que é?
Cara,
não entendi. Não. É uma boa chata.
Cara, é aquela assim, tipo do.
É feia bonitinha, isso?
É aquela que, tipo assim, cara, se fosse em qualquer álbum, talvez, de maior prestígio, assim. Ia ser aquela música mais chatinha, mas não é ruim, entendeu? Dá pra ouvir.
Seria uma filler track de uma Night of the Opera?
É, isso aí, uma coisa assim.
O Brad acabou com isso, né? Se fosse num álbum de maior prestígio, né? Então, cara...
O Brad resumiu todo o podcast em duas palavras,
foi, exatamente, foi. Se fosse um álbum de maior prestígio...
Esse disco aqui, gente, se não fosse a questão dos teclados, eles se salvariam, na opinião de vocês, hein, ou não?
Nossa, não.
Não.
As músicas não são inspiradas, pô. A questão é... E a questão não é teclado em si, pô.
O jeito de tocar também, né?
O jeito, exato. A inspiração nessas coisas. Mesmo a faixa de você... Ah, não, esse lado B é muito melhor. Olha, honestamente, muito melhor. É uma expressão muito forte.
Melhora.
Foi o que eu disse.
Pode ser mais agradável, mas.
Isso, é isso aí. É uma música chata, boa, assim, sabe? Aquela que. Cara, dá pra ouvir, vai.
Simpático. A palavra certa é simpático.
Repito depois que você ouviu o lado A, que só vem coisa nossa senhora, né? Que você faz até achar o Forbidden interessante pra ouvir. Realmente o lado B, ele é bem. Nossa, bem, bem melhor mesmo que a gente tá ouvindo. Por mais que a música seja a chata legalzinha, né?
A feia bonita da festa, isso, né?
A chata legalzinha. Sim, mas só uma pergunta. Lado A desse disco ou White White?
Lado A desse disco.
Olha lado A desse disco. Lado A desse
lado
disco.
A, mas sem sombra de dúvida.
Não, o lado A desse disco é melhor que White White, cara. White White é muito ruim, cara.
Nossa. Tá vendo aí vocês? Eu sempre consigo melhorar as coisas.
Obrigado, Cristiano.
Perspectiva, né?
Deus abençoe.
Cristiano deu uma salvadinha aqui, hein? Nós, antes da gente chegar na próxima música, reta final do disco aqui, calma, Brad, você...
Depacito,
minha amiga. Que passa, que mameira, como dizem os colombianos, que mameira. Ó, antes de mais nada, o Queen, ele fez aquele disco A Night at the Races, não, A Day at the Races,
desculpa,
A Day at the Races, né? E a última música é uma música em homenagem à turnê no Japão, né? É Toi Toriate, acho
Teo.
Que é. Teo Toriate, isso, Teo Toriate, que tem versos em japonês, e no disco seguinte eles fizeram Mustafa com versos em árabe. Então era uma prática do Queen.
Se bem que o árabe do Mustafa é... qualquer nota, né? Só para tirar onda mesmo.
É que ele é africano, né? Que ele é do país dele, da Zâmbia.
Tanzânia.
Tanzânia.
É, mas não, mas aí é mais pra longe.
Mas a Tanzânia tá longe do Arábia. Tá longe, pô. Tá
é mais ao sul, a Tanzânia.
Porra, a Tanzânia
lá, é na África do Sul. Cara. Mas não tem nada a ver, não. É outro país. Aí foi realmente...
O detalhe é o seguinte, cara, um detalhe, além, antes de falar que eles colocaram aqui las palabras de amor, despacito, despacito é foda, né? O primeiro despacito da história.
Muito,
né,
quente, tá? Muito quente.
Calientíssimo, tchau. Que passa? O Queen, vamos lembrar que estava envolto em polêmicas ali, né, no começo dos anos 80. Primeiro, que eles tocaram na África do Sul. E você tocar na África do Sul era o apartheid. Então, eles foram meio que execrados pelas outras bandas. O pessoal criticou muito o Queen de tocar lá, porque como assim, um país que faz segregação? Você fala, não, a gente foi pela música, aquela coisa toda, né? E eles tocaram também na ditadura argentina e também na ditadura brasileira. Então, eles foram mas não estavam nem aí com política, estavam cagando e andando, né? Então, essa que é a verdade. E Las Palabras de Amor, que é uma balada muito bonita. Pode jogar pedra? Vai, para começar a jogar pedra na hora. Muito bonita essa balada aqui. Apesar de ser brega. Minha mulher, que é colombiana, mostrei pra ela. Falei, ah, vai gostar, né? Ela falou, que horrível.
Coisa despacito. Feia.
Não.
Cara. Aí você não falou despacito, meu amor.
Despacito, meu amor. E assim, vocês já viram o clipe dessa música, eles tocando na BBC? Essa música?
Já.
Nossa, não lembro.
A cara do Roger Taylor cantando Despacito, meu amor, na bateria é uma coisa tão meiga, cara. Parece uma Calicalkin da Shopee se declarando, cara. É uma coisa louca, né?
Eu fui resgatar esse vídeo, Haroldo, até depois que você gravou o vídeo agora há pouco no YouTube, tá? Publicou.
Ah, é.
Vai ver, daí eu fui buscar lá. Porque realmente.
Eu falei.
Lembra uma Calicalkin. Lembra uma Calicalkin.
Cara, olha, velho. Essa música também, cara. Sabe o que me lembra essa música?
Peraí, cara... você vai falar na hora que a gente começar a tocar e ela vai ser, sabe... Sabe quando, Brad? Vai ser agora.
A hora, meu amor, pelas palavras, despacito.
O madre duerme com perros.
Triple doble mal parido, reputa, desgraciado.
Estou aquela na ponte de tu madre.
Vamos lá. Quem aqui vai defender essa música ao lado do Haroldo aqui? Levanta a mão. Ok, tô sozinho.
Cri.
Cara, mas é bonito.
A gente tá,
cara,
levantando a mão pra jogar a pedra. Assim, eu sou meio termo, assim. Eu acho nem Floyd, nem Country Boy. A homenagem que foi feita para a América do Sul aqui foi...
Não,
como dizem os amigos meus do Rio de Janeiro, o abraço Tarcísio, o maior fã de Yannick Gears que existe.
Opa!
Grande fã de Yannick Gears, hein? Pra não dizer o contrário, eu odeio, cara. Mas enfim, é muito mais ou merda.
Olha o Despacito, olha o Despacito aqui, ó. Quer ver? O Queen antecipou o Despacito. Olha lá, olha lá. Despacito, meu amor. Não tem como defender. Mas assim, tirando o Despacito, meu amor, e Las Palabras de Amor, eu acho uma música agradável, cara. Não é uma música de todo ruim, tem uma pegada boa. Tô sozinho nessa e pode me bater à vontade, pessoal.
A música é até legal, mas o refrão põe tudo a perder.
Meu, cara. Eu acho essas músicas que se mistura duas línguas numa música só, ficam meio bregas, né? Tipo, a da Marisa Monte.
Amor, I Love You?
Aí, é, velho. Tipo, não. Porra, acho muito ruim, cara.
Não, eu acho que ele tá falando daquelas parcerias internacionais.
É, não, ficar, não, mas também essa mesmo, mas pô, eu acho que ficou muito brega, cara, essa música, na boa, fica meio essa estranho. Essa
música é horrorosa, velho. Sabe o que ela me parece, cara, assim? Aquelas músicas pra arrecadar fundo que faziam, cara.
We Are The World.
E aí, velho.
As cara, crianças da Guatemala.
Ela só é melhor mais mesmo que aquela Como Estás, Amigo do Iron Maiden. É só melhor que
não,
essa.
Não, não, vamos aí, falar aí, mal do Virtual Eleven aqui. Não, aí, não, ô.
Não, mas eu gosto do
Virtual Eleven. Espanholzão no meio. Não, do
Virtual Eleven, mas Como Estás, Amigo, abominável, cara.
Daniel! Eu já defendi Como Estás, Amigo aqui como uma música que não é essas coisas todas de horrível.
O Daniel tá quietinho, Daniel. E as palavras de amor, Daniel? Despacito, Daniel.
Arrecadação
cara, de. Cara, a música. Cara, a minha opinião é a mesma. minha opinião é a mesma do, do Brad, cara. Essa música é constrangedora, música de... Me lembra aquela... Cantemos juntos, eu queria ter um pedaço de pão pra matar a fome de alguém. Cara, essa música é constrangedora, essa música é horrível, cara. Faltam-me adjetivos, a música melosa, prega, apelativa, né, cara? Faltam-me adjetivos, cara.
Ligue, essa música 0300, 1, 2, 3,
exatamente, 1, 2, 3, cara.
Para doar R$7.
É o Teleton do Queen, é isso?
Agora veja bem, mudando, voltando pra... voltando pra... Quando a gente falou do lado A, da questão do Michael Jackson, curioso que nesse mesmo ano o Freddie Mercury grava com o Michael Jackson, né? Aquela música State of Shock, né? Que iria entrar no Thriller, né? Mas o pessoal da gravadora não gostou da versão com o Freddie Mercury. Ela foi engavetada e depois, quando foram lançar o que eles estudam, The Jacksons, né? Que outrora se chamou Jackson's Five. Sim. Aí eles gravam com o single, ela State of Shock, mas com o Mick Jagger cantando, né? Mick Jagger e Michael Jackson, né? Que fez um sucesso. Tá até o Mick Jagger no show, naquele show do live, ele canta ela com a Tina Turner, né? Mas a primeira gravação, inclusive, é fácil de ser encontrada no YouTube, é do Freddie Mercury com o Michael Jackson.
Aí, ó. A informação zona aí, então. Então, Las Palavras de Amor não fez sucesso. Hasta luego, hijo de puta, triple doble mal parido, como dizem os colombianos quando estão bravos. É bem isso. E aí, ó, saideira da música, que é... Aí, ó. Festival de tecladinhos. E acabou.
Outra coisa que essa música tem, e não acho muito bem encaixada, essas porra desses teclados, velho.
É estranho, eu concordo.
Esse teclado é intrusivo na música, tá ligado?
O que não é intrusivo nesse disco? Tem muita coisa estranha aqui, cara. Tem muita coisa bizarra. Vamos então para Cool Cat, que aí sim, aí o Freddie Mercury voltou aos anos 70, uma pegada bem... Ok, estamos falando de um disco não inspirado, mas o que temos é isso aqui. Pra mim, filler
Let's
track.
Let's make sweet love.
É o Marvin Gaye da
Chopin. Aquela regra da penúltima música. Né?
Ah, o Rafael lá do Tomorão fala que a penúltima música é um filler track pra encher linguiça.
É
um
filler, normalmente é um filler track, né? Mas essa música é bem fraquinha mesmo, cara.
Essa é
o David Bowie gravou vocal alguns backing também, mas não curtiu a música, falou, não. Me tira dessa música aí, pelo amor de Deus. Né?
Eu ouvi a versão com o David Bowie, assim, ele faz só uns backing vocals em alguns trechinhos, outro, e realmente fica melhor sem ele, tá?
É mesmo?
É um negócio meio feioso. É, vá por mim.
Não,
é meio feioso, ele faz uns vocais em contraponto.
Eu não ouvi. Assim. Pergunta pra...
Tem no YouTube, pode você encontra fácil.
Pergunta pra todos aqui, inclusive Daniel e Brad, que estão calados. Cool Cat é o mesmo nível do lado A?
Cara, vamos lá, velho. Essa música, assim... Vamos lá. Ela... Cara, se eles... É ruim, vai, de começo, mas assim... Se ele se propunha a fazer uma música rhythm and blues, meio funkeada, ela entra no nível ruim, assim, não é péssimo. É. Agora, se você bota ela como Queen, é abominável, mas tipo, ela, cara, se foi esse o objetivo, ok, vai, é razoável, pra ruim, velho. Pô, assim, a música, cara, pra quem gosta do estilo, que... Assim, não é nem boa, é razoável, vai, dá pra ouvir.
Não, mas essa música... Velho, essa música não dá. É surra de bimba mole.
Não, mas tipo, é muito ruim, velho. Essa música é ruim.
Meu Deus do céu.
Não, tipo, aqui... Cara,
Você derruba a Viagra, cara. Isso aí é música broxante, cara. O Daniel. O Daniel. E o gatinho legalzão aqui, o Cool Cat, Daniel.
O gatinho furioso.
Cara, essa música, ela me lembra aquele cara que cantava... Cantava na época da disco, que as músicas desse estilo, e ele começava falando não sei o que, com a voz grave, inclusive até o Tim Maia
Isaac Hayes?
Não. Como é que é o nome
que
do
tinha música rapaz? Que ele falava? Fazia isso bastante.
Esqueci aqui o nome. Mas aqui no Barry Brasil, White. Daniel? Aqui no Brasil?
Barry White?
Barry White.
Barry White, né? Barry White. Ah, Barry White. Ela lembra no início esse lance do Barry White. É,
o estilo de música dele.
Né? E outra coisa, quando eu falei lá atrás que a música com falsete, não, a música com falsete é essa, eu tenho me confundido. Eu acho que ele emula, tem um Bee Gees e tal. Agora, o que me chamou muita atenção foi o título dessa música, cara. Eu não sei se é coincidência, eu não tenho essa. Isso não é informação, isso é especulação, né? Porque nos anos 60 tem a banda The Coasters lançou uma música chamada Trickle Cats, né? Que inclusive no Brasil recebeu a versão de Negro Gato, né? Negro Gato, aquela que Renato Blue Caps e Roberto Carlos gravaram uma versão de Trickle Cats. E eu não sei se ele usou esse título para homenagear esses caras que começaram a Black Music, a Soul Music, né? No caso, o The Coasters, né? Mas o título da música me chamou a atenção.
É, vocês nem repararam, mas a música acabou e ninguém nem reparou, né? Vocês viram, né? A música foi embora.
É, vamos falar mais.
Fraquinha.
Porque agora. Agora.
Agora é o seguinte.
Impressionante, né? Pô.
Essa música aqui que vem agora, gente, é loucura porque era primeiro. Ela não foi gravada para esse disco, ela foi gravada um ano antes, né? Foi um
single. Foi antes, isso em 81.
81, em Montreux, né? Então.
E deu uma briga da poxa, né? Deu o próprio David Bowie depois disse que não queria, que queria que tirasse todas as partes dele, queria que fizesse tudo.
E por
não
quê?
Gostou da mixagem.
Qual foi a alegação?
Ele não gostou. Não, ele gravou, né? Ele tava gravando o disco dele no mesmo estúdio e os caras chamaram. E fizeram os caras tinham duas músicas que juntaram e fizeram essa. Ele deu também algumas ideias e ele sugeriu o seguinte, que cada um cantasse uma linha de voz, né? Uhum. E cada um cantou e depois fosse usada as melhores linhas de vozes para a voz principal.
Usaram
e assim
duas.
Foi feito. Assim foi feito. Quando foi gravar que tá a voz dos dois, na hora da mixagem, ele achou que foi desprestigiado na mixagem. E começou a briga dele com a banda e tal. E até que chegou um ponto que ele disse: ó, é o seguinte, eu não quero participar, tirem essa. Tirem minha voz, e por isso que ela não foi lançada em single. Ele não autorizou praticamente o lançamento. Aí depois, tempos depois, ela entra aí nesse disco, né? E inclusive, cara, a relação entre eles, devido a isso, ficou arranhada, né?
Sim.
E o David Bowie só começou a cantar essa música já naquele show lá de tributo ao Fred Mercury. Foi a primeira vez que ele canta essa música.
É,
e a partir daí ele começou a.
Nossa.
Ah, aquele, depois, é aquele show que de tributo ao Fred Mercury depois que ele morreu.
Isso. Sim.
E ali que ele canta junto é a Annie Lennox, não é isso?
É. Não lembro. Aí ele chama ali, a partir dali que ele canta essa música e começa a cantar em shows posteriores. Mas essa música aí, digamos que houve um certo desentendimento entre o David Bowie e a banda, né?
Exato. E essa música também, que anos mais tarde, mais ou menos aí 91, 92, esse baixão, né? Voltou às paradas graças ao Vanilla Sorvetinho, Vanilla Ice, né?
Sorvetinho de baunilha.
Ice, baby.
Não, mas segundo ele, não é.
Não.
E a deles é.
Uma
não,
nota
não, eu lembro aí. Até hoje. A deles é assim, ó. Ele, segundo ele. A deles é. Tem, den, 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 den. Tem, den, 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 den. A nossa é assim. Tem, den, 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 den. Tem,
tem, tem, tem.
Você
também
tem uma nota mais. Vai pra porra, meu irmão.
Você sabia que deu entrevista sério falando isso?
Sim, foi orientado. Você sabia que o baixinho.
Desculpa, é porque o Queen não tinha autorizado. E, tipo, ele não tava pagando royalty ao Queen, porque é um sampler.
Mas é que assim, nessa época, eu acho que o rap usava muito o sample e pagava o caralho, pagava nada, né? O Queen foi uma das primeiras
bandas. Mas estourou, que... né? E tipo, pô, peraí, meu irmão. Pelo menos acredita, não sei o quê. Oxe, não. Aí ele começou a dizer que não.
O John Deacon, ele fez a linha de baixo, que o pessoal adorou. E diz a lenda que eles foram comer uma pizza, né? Depois que ele fez a linha de baixo, voltou. E aquela linha de baixo? Ele tinha esquecido o que ele tinha feito. E ele refez essa linha de baixo, que não se sabe se é a mesma ou não, né? Mas tá...
É porque... Ficou...
icônica.
Negócio que, tipo, a inspiração, às vezes, o cara tá só se aquecendo, não sei o que, faz desconcentrado. Então, pô, que massa, não sei o que. Eu quero, sim, mas eu fiz o quê? Sei lá, pô.
Passa um.
Eu só tava aquecendo os dedos
Fiz
aqui.
porra nenhuma aqui, pô. Bom,
Mas
né?
impressionante, né? Depois de um álbum desse, só. Porra, pô, uma das melhores músicas do Queen, talvez a melhor pra muita gente e tal. Porra,
Não,
disparado uma
é
das
o
melhores.
clássico do
É o
Queen,
clássico do
desse
clássico.
disco, o
Não,
clássico
nesse
é o
disco,
Queen, claro.
eu não tenho nem
Pô,
como comparar com
sacanagem esse
qualquer
disco
música.
falar isso,
É
né?
sacanagem. É
Sacanagem,
sacanagem ter uma música
né?
dessa nesse álbum, na boa.
Vamos ver se
E o
eu.
mais engraçado é onde
Imperfeito.
ficou.
Sim, na
Imperfeito.
última. Não lá do A, podia ser a abertura do
É pra
disco, né?
encerrar. Não, mas aí
E
é
pra
assim.
fazer o cara ouvir até o
Até
final essa
passou
desgraça.
freio, cara, lascar o cara, o álbum inteiro ouvindo.
É o dentista,
Mas em
Galera,
relação à
dentista sem
proposta,
anestesia, cara. É o dentista
eu
sem
vou falar
anestesia.
um pouco mais do geral depois que
Então
terminar a
vamos lá.
música, mas
Vamos ver
enfim.
então que
Vamos lá
essa
que essa
música,
merece.
galera, ela começa a. Esperamos por esse momento o programa inteiro.
Aleluia.
Que linhas de
11 horas e
guitarra!
2 minutos.
Que linha de guitarra espetacular! Dois vocalistas monstruosos, apesar da briga ali entre eles, o ego.
Sobrevivemos, pessoal. Chegou.
O interessante, cara, é que essa música ela foi número um nas paradas do Reino Unido, mas nos Estados Unidos ela não pegou e ela foi considerada inferior àquela música Body Language, né? Body Language, né?
Tem que acabar os Estados Unidos.
Nossa, os Estados Unidos tá louco, cara. Esse cara não. Olha o David Bowie. Cara, a voz do David Bowie é uma coisa absurda, né, cara? E tá ele e o Freddie Mercury, só isso, né? Mais nada.
E é porque, segundo o David Bowie, ele foi injustiçado na mixagem. Vê.
Será, cara? Eu acho que a voz dele tá
Não, eu
tão
tô
igual,
dizendo,
cara.
vê.
Tão igual, eu achei, cara. Bom, aí. E o clipe dessa música, galera, o que vocês acham?
Eu nunca percebi nenhuma diferença.
Eu também não. E o clipe, galera, dessa música, que é cheio de filmes antigos, tá? De imagem de pessoas.
Cara, vou ser sincero, eu não lembro do
Eu
clipe.
não lembro do clipe. Não lembro.
Eu nunca cheguei a assistir o clipe, né, assim, nunca procurei. Eu Queen, honestamente. Os poucos clipes me marcaram do Queen, né?
Mas esse clipe é legal, cara.
Não, eu vi trechos, tá entendendo? Mas eu
Sim.
nunca corri atrás.
Ó, agora vem um momento meio Elvis Presley aqui, hein, Daniel? Vê se concorda comigo, ó. Agora, ó. Aqui, ó. Aqui não, ainda não, ó. Tem uma pontezinha com o órgão, ó, Hammond. E agora vem um Elvis, cara. Olha lá. Não lembro o Elvis essa parte? Não, 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 não. Ou eu tô louco, gente? Eu tô sujo. É só eu que acho.
Lembra mais David Bowie, que homem.
Love.
Tá perfeita, tá na boa.
Vamos ver essa parte que é legal. Essa parte é emocionante, essa parte. Ó, olha lá,
olha lá. Olha isso.
É fantástico.
Arrepia.
E a letra é bonita, cara. A letra é bonita. Aí o David Bowie vem cá, olha lá.
Pega agora, ó.
Aonde que foi prejudicada a voz desse filho da puta, cara? A mixagem. Aonde?
A música é um clássico, né, cara? Merecia estar num disco melhor, né? Num disco melhor conceituado, como o Fred falou, né?
Mas aí é que tá, né?
Nossa, a música é, porra, sem palavras aqui, de verdade.
Você
Clássico.
compraria esse disco sem essa música?
É aquela música que você não
Eu
cansa de
não
ouvir,
tenho
né?
ele com essa música.
Imagina sem.
Não, mas o que eu tô dizendo assim, tá ligado?
Não, é aquela música que você ouve 900 vezes e, cara, você vai ouvir ela mais 900 vezes, cara. É muito boa.
E acaba com os dedinhos.
É aquela coletânea Greatest Hits, né? Que é o disco mais vendido, né, do Queen até hoje.
Sim.
Aí o cara tem essa música, né?
É, sim. Mas na época, pra você ter essa música, você tem que comprar o disco. Até porque nem single saiu, né?
É verdade.
Sim.
Cara, que
Aí, ou
desespero,
seja,
imagina.
pode aí, meu irmão.
É. Ou fita cassete, o cara gravava na fita lá do amigo, lá, o otário que comprou o disco, dá queijo
Fazia
gravar essa música.
mixtape.
Deixa eu gravar só uma música, né? Só uma música.
Deixa, a fita tem 60 minutos, vou gravar essa música umas 20 vezes, dá licença aqui. Vai ficar gravando. É o jeito, né?
Nossa.
Bom.
É impressionante, né? Como, nossa, sem palavras, sem palavras. Essa música é foda. Eu vou acabar a gravação, vou ver ela de novo, certeza.
Sem palavras de amor.
Sem palavras de amor, somente palavras de ódio para.
Recomendo, seu
Mas
Demétrio e amigos e
fala.
colegas de bancada e convidado Cristiano e quem estiver ouvindo, assistir o clipe dessa música que é legal. Assim, de verdade, eu não sou fã de clipes assim, mas é bem interessante a proposta que eles fizeram lá, bem legalzona mesmo.
Boa.
Vai,
O
Demétrio.
interessante, cara, também é que o guitarrista, né, do Extreme, o Nuno Bittencourt, disse que esse disco foi um dos discos mais importantes que ele já ouviu na vida, né?
Tá explicado,
Já
então.
o
Eu ouvi essa
é,
entrevista
já
também
o
dele.
foi já o empresário do Queen diz que esse disco ele considerava um desastre, né? Então as opiniões continuam.
Cara, assim, eu vi o porquê ele disse, o Nuno Bittencourt falou assim, que tipo, porque ensinou a ele que uma música não precisaria necessariamente ser levada pela guitarra. E se a gente analisar bem muitas das músicas do disco, elas são levadas pelo baixo. Por mais sintetizado que seja, né? Mas, tipo, por linhas de baixo.
Sim, foi um
É a
disco
principal
ousado,
guia,
cara.
principalmente lá do ar, né?
Nesse aspecto é um disco ousado.
É, mas tem bandas de rock sem guitarra, né? Antes mesmo disso aí, né?
Emerson, Lake and Palmer, que usava, né?
Sim, mas
Mas
é
não.
assim. Mesmo. Mas o que eu tô dizendo assim, o que ele deu a entender, tipo, é que ele escutava muita coisa mais na base da guitarra, né? Aí quando ele ouviu esse disco, ele percebeu que não precisaria.
Existem outras possibilidades, se ele viu esse
Exatamente.
caminho.
Agora eu
A
pergunto
própria
aos
Under
senhores.
Pressure, a linha é o baixo.
É. Eu pergunto aos senhores, a capa desse disco é um pouco Let It Be?
É um Let It Be Coloridations, que eu acho aqui, bem.
É o Let It Be Clubbers, né? É o Let It Be das boates.
Obviamente, é o Let It Be das boates da Alemanha lá.
É uma mistura de Let It Be com o Asylum do Kiss, né?
Asylum pra se fuder, meu irmão. Não,
Meu
pelo
Deus,
amor de Deus.
bom,
Asylum não dá, não. Ainda mais o Acabaroso.
Cristiano, então já estamos chegando na reta final do programa aqui, mais uma vez, 2 semanas seguidas. Brigadão aqui novamente, já dá de novo o serviço da tua casa principal, que é o Tomaruma, mas aqui já se considera tua casa, você é bem-vindo aqui. Fala então
Eu já
pra
tô
galera
mijando
que.
de porta aberta aqui, né, velho?
Não,
Porra,
não.
tomara.
Mas lave a mão pelo menos, vai. Faz
Não,
aí.
lá, vou
Ah,
lá.
ótimo, ótimo.
Vai lá,
Faz o
relaxa aí.
serviço aí. Conta pra galera quem é você, quem é o canal lá e manda ver.
Cara, mais uma vez, obrigado por ter convidado para participar do programa. Mostrou, velho, eu quero gravar sobre o Hot Space. Eu preciso gravar sobre o Hot Space.
Feito.
Até para conversar mais com alguém sobre o Hot Space, para ver, independente de concordar ou discordar, mas eu queria ouvir mais opiniões na hora que tá ouvindo, sabe?
Ótimo.
Fazia tempo pra cacete que eu não escutava esse disco, meu irmão. É um disco que é bem estruturado na ideia dele, mas infelizmente as músicas. É, né?
Não
Enfim.
foi, não foi.
Em relação ao Tomar Uma, a gente tá lá praticamente toda semana, tentando pelo menos fazer uma live por semana, porque o que tá dando para fazer é live.
YouTube, lembre-se.
YouTube. Lá. Então, essa semana, inclusive, a gente vai ter uma resenha sobre o já citado Forbidden. Não
Olha
sei se
aí.
é.
Isso,
Não sei quem vai
alguém
entrar
vai
isso.
participar? Quem que vai participar dessa dança aí? Quem será que vai participar? Quem vai participar?
Eu não sei, e o
Então.
Yuri nunca explica.
É
Então,
verdade.
é
Vou
mais uma referência àquele canal maravilhoso.
permanecer
Que
em
não vai tomar
silêncio.
uma.
O que foi, Demétrio? Não escutei. Você falou alguma
Vou
coisa, Demétrio?
permanecer em silêncio. Vou
Tá
permanecer
bom,
em silêncio.
tá bom, tá bom. Desculpa, Cristiano. Fala aí, então. Tomar uma,
Eu
tá no
reservo meu
YouTube.
direito de permanecer em silêncio. É isso.
Isso
Exato.
aí.
Bom, beleza. Mas lá no YouTube, então, que é legal, e aproveitando, assim, o Haroldo também participou lá e o Demetrio também já participou lá. Logo, logo, o Brad e o Daniel já pintam lá em algum momento também.
Com certeza, com certeza.
Sim, sim. E vamos lá, né? Mais uma semaninha, quando quiser chamar, pode chamar, eu só não sei se eu vou conseguir. Se bem que eu vou estar 2 semanas em casa, então é bem mais fácil participar, porque
tem essa. Tem essa.
Vou estar podendo.
Beleza.
Mas valeu, bom, valeu mesmo.
Bora, obrigadão de novo.
Obrigado, obrigado Daniel, obrigado Brad, prazerzão conhecer
você. Você nunca tinha gravado com o Brad, né, cara?
Com o Brad é a primeira vez. Já. Foi bom pra você, Brad.
Foi bom, Brad.
Depois do clipe do Foo Fighters.
Porra, meu irmão. Eu não disse? O vídeo do Foo Fighters ressignifica essa música mesmo.
Exato. A verdadeira palavra de amor. Exato.
Porra. Demetrio, a gente já conhece, mas participando aqui do Antigas é a primeira vez, então foi uma delícia, cara.
Opa, e foi bom pra valeu. Você. Valeu.
Foi maravilhoso, foi body language pra caralho.
Boa, boa, boa.
Foi cool cat demais, é isso?
Cool
cat, eu falei, não vão distorcer o que eu falei, pô.
Cool cat aí. Obrigado, Haroldo, valeu.
Beleza, cara.
E toma as ordens.
Beleza. Brad, então, e aí, Brad, valeu a pena? O Brad só cai em fria aqui, só diz que ele não gosta. E aí, Brad, valeu a pena,
cara. Show de bola, cara, foi legal. Ótimo, cara. O programa foi bom, foi divertido, prazer aí, Cristiano.
Isso.
Já assisti o programa de vocês várias vezes, então, prazer trabalhar junto, é sacanagem. Fazer essa resenha junto aqui.
Isso, melhor.
Então, vamos pro próximo aí, vamos ver qual será o próximo. Valeu aí, galera.
Beleza.
Aí, foi muito show o programa.
Demetrio também, satisfeito, Demetrio? A tua patroa gostou, cara. E dá parabéns pra ela.
Isso, amanhã é aniversário da minha primeira dama, Daiane.
Olha aí, ó.
Feliz aniversário, tudo de bom.
Tá registrado, hein? Ó.
É registrado, hein? Gravação. Amanhã cedo ela tá ouvindo.
O cara deu de presente o Hot Space, né?
Que bota.
Mas, cara, e ela gostou, então tá tudo certo.
Nossa, meu, parece o Michael Jackson. Parece o Michael Jackson e tal.
Jackson. É verdade. Mas você não fez ela ouvir inteiro, né? Só ouviu aquele comecinho que parecia o Michael Jackson.
Ela gostou, Brad.
Ela gostou, a gente viu praticamente o álbum todo, cara. Mas no sabadão.
O Demetrio se arrependeu de ter mostrado que o Leonardo foi obrigado a ouvir mais de uma
não,
vez.
Não, mas cara, ela ouviu comigo White Y, o Forbidden, Hot Space.
Pobrezinha.
Nos comentários, cara, tadinha,
isso,
né?
Isso é uma mulher de valor, cara. Vamos comigo,
cara. Vou começar
a velho. E ainda tá namorando com o cara, viu?
É verdade,
ainda tá namorando.
É amor de verdade, amor, né?
Verdade. Beleza, então.
Do programa aqui, pô, brigadão pelo tema aí, Daniel, pra gente ouvir mais um álbum sensacional, tudo. Obrigado.
Foi ótimo, gente.
Haverão próximos, viu? Haverão.
Cara, as audições, tudo. Porra, legal. Brad, sensacional. Haroldo, Cristiano, obrigado por participar do programa.
É nóis.
Cristiano, esse programa foi divino.
Exato. Finalmente pai da criança, então, aí, Daniel, missão cumprida, era isso que você esperava ou você esperava uma qualidade igual do disco, pior? O que você esperava aí, cara?
É, cara, eu esperava que houvesse mais vozes a favor do disco, né? Mas realmente é difícil defendê-lo. Mas foi massa, cara, sempre bom conversar com os senhores, Demetrio, Brad, o Cristiano, você. Agora, haverão outros discos aí no mesmo nível, né? Próximo aí, quem sabe. Quem sabe um Equator do Uriah Heep, quem sabe um Rock the
Nation. O Equator é
Rock the Nation, né? Rock the Nation do Saxon, né? Discos que as pessoas criticam, né? Uhum. Então talvez possam pintar alguns desses, né? Aí. Diabos em Música do Slayer, né?
Epa, isso eu defendo.
Aí, ó, já tem defensor. O Equator, se você colocar o Equator, Daniel, ou chamar o Juninho da Let's Rock, que ele é a única pessoa do planeta que defende
isso. Não é possível disso, gostar, cara, sim. Sério, não é.
É o único, cara, nem o Mick Box, que é o guitarrista da Hip, gosta, cara, tá? Então, e ele tem gosta.
O, aquele Conquest do
eu gosto, não fala mal do Conquest.
Não, também, mas eu falo que o Mick inbox disse que, ah, se você não gostar, tudo bem, você compra o CD e joga para o seu cachorro pegar como um frisbee.
Não gosto. Não tem aquele disco também do Rob Halford, né? Aquele disco solo dele, que é de música eletrônica, também é uma
boa. Não, o projeto Voyeurs, meu irmão.
Isso.
Parem, silêncio, estou dando ideia.
Não dá ideia.
Não, é mas na verdade é 2WO, né? O que é muito significativo.
Muito bom.
Aquele do Metallica com Lulu, não. Né?
Não, calma, gente. Tu tem limite. Vamos
lá. Gente, acabou o programa, então vamos dar o tchau coletivo, viu? Aqui. Tá
valeu, sendo... galera.
Tchau, Daniel. Tchau.
Eu tô à disposição.
Beleza, vamos chamaremos. Tchau, Brad. Valeu. Tchau, Demetrio.
Valeu, galera.
Um abraço. Tchau.